passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Hoje o programa Conversa com o Senador recebe o senador Eumano Ferrer, que é do PTB do Piauí e é mais conhecido como Vem Trabalhador. Seja bem-vindo, senador.
É um prazer estar aqui com você, Godoy, nessa emissora de rádio do nosso Senado, que tem uma audiência muito grande no Piauí. Não é? É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez. Espero termos uma conversa agradável para quem nos ouve.
Bom, o senhor tem fama, senador, de ser um bom conversador, e a gente já nota isso. E então, nessa conversa, a gente podia começar pela sua origem, como o que é que o senhor fez antes de entrar na política?
Bom, como eu disse, nasci em Lavra da Mangabeira, uma cidadezinha na região do Alto Salgado, que é afluente do rio Jaguaribe.
Cidade que é no Ceará, essa
que
cidade.
Que é no Ceará. Né? Saí muito cedo para estudar no colégio interno, em Crato. Depois fui para Fortaleza, onde me formei em agronomia. Entrei em seguida na Sudene, através de um teste seletivo. Isso em 1966, quando eu fui para o Piauí, com 23 anos de idade. Trabalhar em um órgão de desenvolvimento regional, um órgão muito importante à época. E exatamente o estado dos mais considerados naquela época, os mais pobres do Brasil. Consequentemente, também o mais pobre do Nordeste. Mas um estado de uma potencialidade muito grande. Então, fui para o Piauí como engenheiro agrônomo e trabalhando na Sudene, no estado todo. Naquela época, tinha 78 municípios. Vi nascer mais de 140. Hoje, tem 224 municípios. Fiz o curso de Direito na Universidade Federal do Piauí. Depois fiz uma especialização em Planejamento e Desenvolvimento Econômico pela CEPAL. Isso aí me deu uma formação, uma visão econômica muito forte em termos de desenvolvimento do Nordeste. Então, estou no Piauí há 48 anos, vai fazer 49 agora. Embora minha família seja política no Ceará, mas eu fiz política estudantil. Política partidária, eu fui filiado ao PSD à época. Depois de 64, não fiz nenhuma filiação.
O senhor foi da UNE também?
Exatamente. Participei, fui presidente do diretório acadêmico, participei do último congresso da UNE no regime democrático da Constituição de 46, em Santo André, em São Paulo.
Em que ano foi isso?
Isso foi em julho de 63, em Santo André, e cujo congresso nacional foi eleito o José Serra, presidente da UNE, que sucedeu o Aldo Arantes, que era aqui do estado de Goiás. Então, depois veio o movimento de 64. Daí, então, eu vim entrar em política aos 62 anos. Não no estado do Ceará, que era meu estado de origem, mas já no estado do Piauí, onde eu me fixei, constituí família, e hoje sou um piauiense.
Agora, senador, o senhor é um especialista em planejamento, né, e em agronomia, além de direito, né? Em que medida isso lhe ajuda na vida política, esse conhecimento da realidade do Piauí e também, globalmente, do Nordeste?
Veja, a gente tem uma formação eclética, né? A realidade é que a minha grande universidade, minha grande escola foi a Sudene. Inclusive, o legado deixado pelo Celso Furtado, um idealizador da Sudene no governo do Juscelino, logo após aquela seca de 58, em que isso me deu uma formação. Eu já tinha a teoria, mas a grande formação, principalmente o aspecto não só econômico, mas sobretudo humanista, foi o contato com a sociedade, com a comunidade, quer seja urbana, quer seja rural. E sou um servidor por vocação. Eu abracei a atividade pública para servir, pago pela sociedade, para servir sem se servir da coisa pública. Isso é uma coisa muito importante, dado a formação que eu tive, quer dizer, que eu trago do berço. Tenho me havido por onde passei. Eu, além de ter trabalhado na Sudene, eu fui dirigente da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Tão importante, né?
Tão importante
para a evolução tecnológica da nossa agricultura.
Exatamente, importantíssimo. Inclusive a ocupação dos cerrados do Nordeste, cerrados do Piauí, cerrados do Maranhão e os cerrados da Bahia, na região oeste da Bahia ou sudoeste da Bahia, região em torno de Barreiras. Inclusive a soja para essas regiões de baixas latitudes foi um trabalho da minha época, da nossa gestão, juntamente com o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, em Londrina. Mas também juntamente com a Embrapa, eu tive uma experiência muito grande também, além da Sudene, que foi minha grande escola, no SEBRAE. Passei 17 anos depois que me aposentei no serviço público, na administração direta. Eu passei 16 anos no SEBRAE, que foi uma grande escola. Ou seja, ontem eu fiz uma visita ao presidente da Embrapa e falava isso para ele, duas grandes instituições, no meu entendimento, de sucesso no Brasil. De um lado, a Embrapa, na pesquisa tecnológica com vista ao agronegócio, às atividades agropecuárias, etc. E o SEBRAE no apoio às micro e pequenas empresas. Hoje, por exemplo, o Brasil tem um ministério que eu achei que está em boas mãos, porque um dos grandes formuladores de política que sempre defendeu a micro e pequena empresa foi o Guilherme Afif Domingos, que hoje é o ministro da micro e pequena empresa. Então foram duas grandes escolas para mim. Aliás, três. A Sudene, como organismo de desenvolvimento regional, a Embrapa, uma instituição que deu certo no Brasil, hoje de renome conhecido internacionalmente, e o SEBRAE. Foram três grandes instituições que eu servi. Fui também secretário de Planejamento do Estado do Piauí, secretário de Desenvolvimento Econômico também do Estado do Piauí e prefeito Teresina, ou seja, é uma experiência que eu armazenei. Então, creio que toda a minha formação de agrônomo, na época que eu fiz um curso, que era realmente um curso que nós estudávamos várias, não só as matérias ligadas à agricultura, mas à economia política, nós estudávamos também no curso de agronomia.
Havia uma visão geral.
Exatamente, uma visão geral. E isso também no curso de Direito que eu fiz. Hoje eu sou inscrito na ordem, embora não tenha, nunca, eu sempre tive impedido legalmente, porque a minha passagem pela Sudene era tempo integral e dedicação exclusiva, não podia advogar. Quando fui para os outros órgãos como dirigente de instituições, como eu me referi aqui, também não podia advogar. Mas me inscrevi na ordem à época, quando eu terminei, não existia ainda o exame de ordem naquela época, mas nós tínhamos que comprovar o exercício da atividade em estágio de escritório de advocacia. Então, tudo isso foi, para mim, um cabedal de conhecimento armazenado ao longo do exercício dessas minhas atividades, sempre com um compromisso social à instituição que servia, mas, sobretudo, o destino daqueles trabalhos que nós exercíamos, quer dizer, a missão para a qual nós trabalhávamos, que sempre foi o bem-estar e o bem comum da população.
Senador, uma pergunta que, numa conversa com o senador, no seu caso tem que ser feita, é porque o senhor é chamado de o veinho trabalhador. É algo que provoca curiosidade, inclusive até no exterior, né?
Inclusive sobre isso, na campanha do ano passado, recebi um telefonema, eu estava no interior da cidade de Simões, e veio um telefonema, uma emissora japonesa, querendo me entrevistar. E me localizaram, marcaram a hora. O fato é que demos uma entrevista, não sei se era Fuji, ainda uma emissora de grande audiência de televisão, que eu tive em Tóquio, realmente estive no Japão. Eles têm um carinho muito grande pelas pessoas de como nós chamamos aqui do Brasil, da terceira e melhor idade, etc. E tomaram conhecimento de que existia no Brasil um candidato a senador, conhecido como o velhinho trabalhador. Então eles tiveram a curiosidade de saber essa história do velhinho trabalhador. E aproveito e lhe respondo. Quando nós, assim, a última atividade nossa, que foi prefeito de Teresina, realmente nós não gostávamos muito de gabinete. Eu vivia, não fui um prefeito na acepção da palavra, eu fui mais um mestre de obras. Eu vivia em campo.
O senhor procurava as comunidades, a base,
as bases, as comunidades, e sempre acompanhando as obras, os serviços nas vilas, nos bairros, etc. E as pessoas passaram a me ver e começaram a dizer, olha o veinho, olha o veinho. Depois de 2 meses, aí passaram já a dizer que olha o veinho trabalhador. Então essa história veio em função do exercício do mandato de prefeito, que eu vivia não em gabinete, mas vivia nas vilas, nas localidades, nos bairros, trabalhando.
Bom, senador Elmano Ferrer, o veinho trabalhador, o nosso tempo se esgotou e nós queremos agradecer a sua presença aqui no programa Conversa com o Senador. Então, agradecemos a sua presença, senador Elmano Ferrer, do PTB do Piauí.
Eu que agradeço e espero, em outras oportunidades, conversarmos sobre o desenvolvimento do Piauí, do Nordeste e do Brasil. Nós vamos passar 8 anos aqui e espero realizar, continuar com essa alcunha, sei lá, se chamarem. Quero ser um trabalhador também aqui no Senado da República.
Muito obrigado, senador.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.